Estamos em 1 Reis 8 e 2 Crônicas 5. Já falamos sobre a última viagem da arca. Vamos começar em 1 Reis 8. Quero mostrar, às vezes, os textos paralelos, né, de Reis e Crônicas são bem semelhantes e, às vezes, têm algumas diferenças. 1 Reis 8, então, depois que termina essa parte de colocar a arca no lugar que havia para ela, versículo 9, né? Fala que na arca não havia nada, senão as duas tábuas de pedra. Na última aula falamos sobre o maná e a vara de Arão. Então, na arca não havia nada, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem eles da terra do Egito. Então agora, versículo 10 e 11, aqui em Reis, é mais resumido. Então eu quero que vocês vejam aqui, depois nós vamos para Crônicas para comparar. Versículo 10, saindo os sacerdotes do santuário. Por que saindo os sacerdotes do santuário? O que eles tinham acabado de fazer? Eles tinham acabado de colocar a arca lá no seu lugar. Então, descreveu tudo, né? Desde o início do capítulo, fala que Salomão reuniu todo mundo, todos os líderes, aí chamou os sacerdotes, né? Eles levaram a arca, foram sacrificando e levaram a arca para o seu lugar, dentro do Santo dos Santos, embaixo das asas dos querubins. Então, acabou de falar sobre isso, aí fala, versículo 10, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre quando isso aconteceu numa outra ocasião, mas antes eu queria que vocês, então, agora, né, aqui tem dois versículos, só fala assim, os sacerdotes saíram do santuário, tinha acabado de colocar a arca no lugar, e aí os sacerdotes não podiam fazer mais nada. O que eles iam fazer? Não fala, talvez eles iam oferecer um sacrifício. Eu sei que aí fala assim, os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, porque a nuvem da glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Agora, em Crônicas, nós temos mais alguns dados, e isso é sempre importante a gente notar essa diferença. Temos uma boa base para acreditar que Crônicas, 1º e 2º Crônicas, esses livros foram compilados pelo sacerdote Esdras. E ele tinha uma visão muito, ele dava muita importância. Nós vamos ter várias oportunidades de comparar isso agora com os outros reis, depois de Salomão, quando houve apostasia e depois um outro rei levantava que servia ao Senhor. Então, em Crônicas, ele enfatiza muito mais a questão daquilo que era restaurado, né? Até na folha aqui a gente colocou, se você está seguindo a folha, nós estamos na letra B, número 6. Já falamos alguma coisa sobre isso já, mas é a ordem de Moisés e de Davi. Então veja como Esdras encontrou, né? É gostoso fazer isso quando você lê uma história, sei lá, assiste um filme histórico, aí você fala assim, eu quero saber como é que foi isso mesmo. Aí você vai e pesquisa e acha mais alguma coisa. Então, Esdras foi esse sacerdote, tinha já o livro de Reis naquela época, né, já tinha compilado, mas Esdras, às vezes ele achava o mesmo documento, você pode notar que às vezes é quase palavra por palavra, mas às vezes ele achava algo mais. Olha o que ele achou a mais aqui para acrescentar. 2 Crônicas 5, só para vocês verem que terminou do mesmo jeito, versículo 10, É quase igual o versículo 9 de 1 Reis 8, né? 1 Reis 8, 9 fala: na arca não tinha nada. 2 Crônicas 5, 10, mesma coisa. Na arca não havia nada, senão só as duas tábuas que Moisés ali tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saíram eles do Egito. Agora tem essa parte que vem depois. Então, versículo 11, os sacerdotes se retiraram do santuário. Igual. Mas aqui nós temos várias coisas. Aí, só para vocês terem uma ideia, os dois versículos de Reis, é só essa frase aí, os sacerdotes se retiraram do santuário, e aí pula para 14. E o não, versículo final do 13. Então, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus, igual Reis. Mas toda essa parte entre 11 e 13, nós temos a mais em Crônicas. Então vamos ver, voltando para 11. Todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham consagrado sem observarem a ordem das suas turmas. O que quer dizer isso? Davi tinha organizado no final de 1 Crônicas, isso também foi uma coisa que Esdras pesquisou e pegou tudo, está tudo em 1 Crônicas, às vezes é um daqueles capítulos que fala assim, nossa, muito nome, 24 turnos, aí tinha fulano e os filhos dele e tal, mas era muito importante para eles colocarem, tinha 24 turnos dos sacerdotes, esses turnos que Davi instituiu funcionaram até na época de Jesus, porque o pai de João Batista, Zacarias, ele estava lá no seu turno, do jeitinho que Davi organizou mil anos antes, né? Estava funcionando os turnos que Davi instituiu. Então, era assim, às vezes os sacerdotes não moravam em Jerusalém, mas eles tinham um turno específico. Então, Zacarias, por exemplo, na época do turno dele, ele saiu do lugar onde ele morava, ia lá para Jerusalém e cumpria o turno dele. Mas aqui, o que diz aqui, todos os sacerdotes. Então, nessa época, nesse momento da dedicação do templo, não tinha turno. Ah, sinto muito, meu turno não é hoje. Não. Todo mundo, todos os 24 turnos, tinha 288, uma coisa assim, todos os turnos dos sacerdotes tinham se consagrado, que eles tinham que se preparar, tinham que se consagrar, todos estavam ali sem observar a ordem das suas turmas. Eu quero que vocês sintam, aqui em Crônicas, a gente consegue pegar um pouco mais do clima, um pouco mais do ambiente desse momento fantástico que nós estamos dizendo. Pode ter outros significados. Eu estou sugerindo, eu estou aplicando nesse nosso estudo, esse momento da consagração do templo, a volta de Jesus e o reino milenar, Jesus colocando tudo no seu devido lugar. E a última coisa que entrou no seu lugar, o que era mesmo? A última coisa que acabou de entrar no seu lugar certo, porque Salomão, né, lembra, no tempo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele quis acertar tudo, preparou, foi um homem-chave, mas no tempo dele, a prática no tempo dele, estava meio bagunçado, né? A arca num lugar, o tabernáculo em outro lugar, depois quando teve aquela ocasião do recenseamento, um outro altar no Monte Moriá, então a coisa estava confusa, né? Tinha as coisas do tabernáculo, vamos dizer assim, a ordem de Moisés no tabernáculo em Gibeon. Davi trouxe a arca, que tinha sido esquecida, estava fora do tabernáculo há muito tempo. Davi trouxe a arca para Jerusalém e lá tinha os cantores e tinha a tenda, mas só tinha a arca. Deus não tinha mandado colocar a arca numa tenda separada. Mas foi um passo. Então, estava tudo separado, igualzinho hoje, né? Né, tudo separado, né, umas coisas num lugar, umas coisas em outro lugar, grupos que enfatizam mais isso, grupos que enfatizam mais aquilo. Você vê, olha, que esse ministério, essa igreja, esse grupo tem uma revelação, a gente vai, que profundidade, mas aí você descobre que eles não têm outras coisas importantes. Aí você vai em outro lugar, mas por que não pode ter isso e aquilo também, né? Porque não chegou a hora, Jesus que vai colocar tudo no lugar. Então, nesse momento, Salomão representando Jesus, tudo chegando ao lugar, e esse clima aqui, que termina com essa descrição que tem em Crônicas, né? Reis falou, os sacerdotes saíram, e daí a glória do Senhor encheu a casa, mas olha que tinha uma participação de algo mais aqui, não era só que tinha colocado a arca no seu, não é só, né? A arca chegar no seu lugar é um acontecimento fantástico, é um acontecimento histórico, é uma coisa que fazia mais de 100 anos que a arca não estava no seu devido lugar. Desde o tempo do início de 1 Samuel, quando a arca foi perdida e foi falar assim, a glória, né, a nora de Eli morreu dando à luz e ela chamou o filho de Icabode e falou assim, isso é porque a glória de Deus foi embora da casa de Deus. Que momento triste. E mesmo com Davi, trazendo a arca de volta, um caminho, um passo importante, mas a glória não tinha chegado de volta para a casa de Deus. Então, tinha que esperar chegar a esse momento aqui. Então, a arca, né, nós temos falado bastante, e eu tenho essa sensação, como sempre falo, assim, olha, nós estamos riscando um pouquinho a superfície, assim, a gente não, né, tem tanta importância a arca, e ela deve ter muito mais coisa para nos ensinar, mas é Jesus, Jesus é a arca, mas quanta coisa que isso significa. Nós temos Jesus hoje? Sim e não. Não por quê? Porque Jesus não voltou como a arca dentro do seu lugar, da maneira que Deus quer. Então, a arca foi colocada no seu lugar, mas mais coisas aconteceram aqui, olha só. Então os sacerdotes se retiraram do santuário, todos os sacerdotes estavam ali apostos, todos, mas não só os sacerdotes, quem mais no versículo 12? A gente tem todos os sacerdotes no versículo 11 e no versículo 12 todos os levitas. Todos os levitas que eram cantores, esses também tinham turnos, de acordo com Davi. Esses também tinham, né? E ele fez de um jeito, né? Eu tenho mencionado isso, mas eu não consigo passar sem falar de novo, né? Assim, que os levitas hoje, né? Às vezes a gente usa isso de uma forma errada, né? Porque na verdade todos, não é só quem toca instrumentos, quem faz parte da equipe do louvor que é levita, né? Mas aqui tem o Davi realmente instituiu um ministério importante. Quando nós falamos a ordem de Moisés e de Davi, o que Davi fez? Ele tirou alguma coisa de Moisés? Davi, quando fala assim, a ordem de Davi, ele tirou Moisés? Pôs uma outra coisa no lugar? Não, ele não tirou nada. Ele acrescentou. Então, continuou Moisés. Continuou a arca, não muda, a lei de Deus não muda, a aliança de Deus não muda, mas ele alcançou uma outra dimensão, e isso é muito importante, e Esdras, o sacerdote Esdras, ele entendeu muito isso, ele enfatiza isso agora, todo o livro de 2 Crônicas, cada vez que tem Josafá, Ezequias, Josias, cada vez que tem um rei que restaura o culto a Deus, ele sempre faz questão de falar, ele restaurou os sacrifícios de Moisés e ele restaurou também o louvor e o ministério que Davi trouxe através dos levitas. Então, aqui ele dá essa ênfase que não só a ordem de Moisés, lá no tabernáculo de Moisés, não tinha nenhum barulho, nenhum som. Era um culto de sacrifício a Deus, de reverência. Não tinha nenhum som, nenhum instrumento musical, nenhuma música, não tinha nada. Mas Davi trouxe para o culto diante da arca, e agora vai ser incorporado no templo todos os sacerdotes fazendo a sua parte de sacrifícios, de todas as coisas que Moisés instituiu da casa de Deus, mas tem também todos os levitas, versículo 12, todos os levitas que eram cantores, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino. Linho fino na Bíblia é uma figura, né, é uma roupa que não faz você suar. Então, é uma figura, e tem um lugar em Apocalipse que fala que as roupas de linho branco que Deus deu para a igreja são as obras de justiça, mas não são obras nossas, não tem suor, não tem esforço humano. Então, o linho fino é sempre uma figura da graça, não que leva você a não fazer nada, mas que leva você a fazer a obra de Deus, pela graça de Deus. Então, vestido de linho fino, com símbolos, bateria, né? Símbolos, alaúdes, harpas, instrumentos de percussão e de cordas, por enquanto, né? Estavam em pé ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Então nós temos sopro, então nós temos os três tipos de instrumentos todos aqui, né? Percussão, cordas e sopro. 120 trombetas. Vocês acham que isso foi bonito ou não era bonito? Né? Eu sou muito fã de trombeta, saxofone, sopro, é muito bonito, assim, e harmonizando com os outros instrumentos. Agora, tem uma coisa muito importante que todo maestro, regente sabe, né? Você pode ter muitos instrumentos, mas eles têm que estar em harmonia. E estava assim, versículo 13, os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, um som, de muitas vozes e muitos instrumentos faziam um som, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então, aí volta para aquilo que nós tínhamos em Reis. Então, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Na verdade, nós temos duas outras ocasiões, mais próximas uma da outra, em que Deus encheu a casa. E é muito importante entender que nós fazemos, como cristãos, como igreja, nós fazemos muitas coisas, nem sempre. Né? Deus não é um Deus de espetacular todos os dias. Né? Não existem, né? Às vezes tem fases, tem períodos, tem vidas espetaculares, né? Nós publicamos um tempo atrás a vida de John Lake, como ele viu milagres, né? 100 e poucos anos atrás, mas não é sempre assim, não é todas as vezes que você vai orar que Deus vem e visita como uma nuvem de glória, não é mesmo? Não são todos os cultos, não são todos os momentos coletivos ou individuais que nós podemos esperar. Isso não é, meu Deus, deve ter alguma coisa errada, porque a nuvem de Deus não apareceu. Não aparece todas as vezes, não é uma coisa sempre, porque nossa vida é por fé, Um dia, na Nova Jerusalém, vai ter o Senhor Deus e o Cordeiro todos os dias, todos os momentos, amém? Mas agora a nossa vida é por fé, então há momentos em que nós não vemos. Mas por outro lado, nós podemos esperar, em ocasiões especiais, que Deus se manifeste. E quando passa muito tempo sem a manifestação de Deus, aí sim, tem alguma coisa errada. Tem exemplos no Velho Testamento do altar, quando oferecia um sacrifício, em certas circunstâncias, Deus respondia. Como é que Deus respondia? Como é que Deus mostrava em alguns momentos que esse sacrifício não era sempre. Muitas vezes os sacerdotes, o Abraão, antes de ter templo, muitas vezes alguém oferecia um sacrifício e não tinha um sinal sobrenatural que Deus aceitou. Mas havia alguns momentos em que Deus respondia com fogo. A primeira vez que Deus fala sobre mostrar que ele aceitou um sacrifício foi com Caim e Abel. Só que não fala ali, mas pode ter sido fogo. Não fala como foi que o sacrifício de Abel foi aceito e como foi que Caim ficou bravo dizendo que o dele não tinha sido aceito. Foi uma coisa muito evidente, né? Provavelmente era fogo. Mas tem outras circunstâncias em que Deus respondia com fogo. Tem um exemplo clássico de Elias, quando ele quis mostrar a diferença entre os adoradores de Baal e os adoradores de Deus. Mas nós precisamos entender que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós precisamos do sinal de Deus de que Ele está aprovando. E muitas vezes a igreja vai andando, vai prosseguindo, Deus não mostra se gostou, se não gostou, e a gente vai para frente do mesmo jeito. As duas ocasiões em que Deus mostrou isso em relação à casa foram a inauguração do tabernáculo, em Êxodo 40, e agora a inauguração do templo, né? Foi feita uma casa para Deus. Primeiro o tabernáculo, em Êxodo 40, vamos só rapidamente dar uma olhada, teve, na verdade, duas etapas nessa inauguração em que Deus mostrou a sua aprovação. Em Êxodo 40, depois de o capítulo inteiro, está falando que ele colocou tudo dentro, tinha terminado de fazer todos os móveis, todo o tabernáculo, e aí ele foi colocando tudo no lugar, do jeito que Deus mandou, pôs o altar, pôs o véu, pôs o candelabro, pôs o altar de incenso, pôs tudo. Então, versículo 33 fala que Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo, do altar, pendurou o reposteiro da porta do átrio, e assim Moisés acabou a obra. Lembra que Deus tinha falado, olha, faça tudo do jeito que você viu. Tudo do jeito que você viu. Deus passou, inspecionou, né? Viu, está tudo certinho? Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E aí fala que essa nuvem continuou, porque quando eles foram viajar, a nuvem levantava, ia, e sempre tinha. Só que, então, aqui na primeira parte, colocou todo o tabernáculo do jeito que era para fazer, Deus aprovou. Falou assim, essa é a minha casa. Mas faltou uma outra parte, em Levítico, Em Levítico, versículo 8, fala sobre como os sacerdotes tinham que fazer a sua consagração. Porque quando Moisés colocou tudo no lugar, no capítulo 40, os sacerdotes ainda não estavam consagrados, preparados para ministrar dentro do tabernáculo. Então, no versículo, no capítulo 8, nós não vamos ler, mas no capítulo 8, Arão e os seus filhos foram consagrados do jeito que Deus mandou. Inclusive, no capítulo 9, versículo 6, Moisés fala assim: isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. E aí, ele agora, depois da consagração dos sacerdotes, ele oferece sacrifícios em favor de si mesmo, em favor do povo, no capítulo 9, faz tudo também conforme Deus ordenou, no versículo 22. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Então aqui foi em duas etapas. No capítulo 40, Deus mostrou que o tabernáculo estava tudo em ordem, e aqui no capítulo 9, ele aprovou os sacerdotes e os sacrifícios em favor de todo o povo e aceitou. Então, quando a conclusão, quando a casa de Deus estiver do jeito que Deus quer, Ele vai mostrar. Eu não sou contra fazer as nossas festas de inauguração de alguma coisa, né? Mas eu tenho vontade de ver a festa que Deus inaugura alguma coisa, em que Ele mostra que isso foi de acordo com o plano dEle e que Ele aparece com a sua glória, né? É diferente do que a gente fala assim: eu fiz uma coisa. Às vezes nós fizemos de acordo com os nossos planos, não foi de acordo com o plano de Deus, né? Então, voltando então para 2 Crônicas 5, então essa foi a inauguração, né, a primeira parte, né, da inauguração do templo. Aqui aparece a glória, só para vocês verem, porque nós, né, hoje nós vamos falar um pouquinho em Crônicas, em Reis, é tudo no mesmo capítulo 8, né? Mas aqui é dividido no capítulo 5, que fala sobre essa parte da arca e da glória do Senhor aparecer, e no capítulo 6 tem duas partes. A primeira é Salomão faz um pequeno discurso, que é o que nós temos ainda nessa folha aqui, né? Letra C agora, né? O discurso de Salomão. Então, ele faz um discurso primeiro, ele fala, e logo em seguida ele vai fazer uma oração. Alguém gosta de orações longas? Aqui tem uma oração, não sei se essa aqui é a mais longa ou não. É até uma curiosidade que agora, né, a gente pode verificar, mas se não é a mais longa da Bíblia, está bem próximo, né? Se não sei que considere algum dos salmos, né? Se Salmo 119 é uma oração, sei lá, mas não é especificamente. Aqui é uma oração entre as orações mais famosas, porque tem Daniel 9, tem Neemias 9, tem Esdras 9, interessante que é tudo 9, né? Isso é uma coincidência, porque Deus não inspirou a separação em capítulos, mas é interessante para a gente guardar. Mas aqui nós temos 1 Reis 8 e 2 Crônicas 6, nós temos a oração de Salomão, que se nós terminarmos o discurso de Salomão hoje, na próxima aula a gente começa a oração dele. Mas é uma oração tremenda, espetacular, a oração que ele faz para Deus confirmar a casa que ele edificou. Mas hoje nós vamos falar sobre esse pequeno discurso que ele faz antes da oração. Então é capítulo 6. E aí, só para vocês saberem o que acontece depois, no capítulo 7, 2 Crônicas 7, fala assim, no primeiro versículo: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, lá em Êxodo, teve a glória no capítulo 40 de Êxodo, depois teve a glória de novo em Levítico 9, com fogo que consumiu o sacrifício. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Então, em maior ou menor grau, né? É lógico que isso aqui é uma coisa específica, a inauguração da casa de Deus. Nós estamos até falando que isso é no reino milenar, então não é todo momento da igreja que Deus vai fazer uma coisa assim, mas o princípio é válido. Quando tem um sacrifício, hoje não é a gente fazer um sacrifício, né? É aceitar o sacrifício de Jesus, mas a gente se identificar, a gente então tem todo um entendimento sobre, na nova aliança, o que é o sacrifício. Mas quando tem uma vida, pode ser a nossa vida, pela vida de Jesus em nós, mas quando tem um sacrifício que Deus agrada, ele responde, ele mostra, tem uma resposta do céu. Quando tem uma obra, algum plano, algum projeto que Deus gerou, na hora que termina, na hora que completa, Deus responde. Então, o meu grande anseio é, nós precisamos procurar essa resposta de Deus. Deus está aprovando ou não? Tem resposta do céu ou não? Ou nós estamos só oferecendo sacrifícios e fazendo obras e inaugurando e fazendo isso e aquilo, e Deus nunca mostra se ele aprovou ou não? Então, eu acho que isso é muito importante. Salomão fez, é importante isso, porque Deus não falou para Salomão fazer a casa, né? Davi falou para Salomão, ele recebeu essa incumbência de Davi, então ele não tinha isso diretamente de Deus, mas ele fez o que Deus mandou, e quando ele fez o que Deus mandou, Deus carimbou, Deus aprovou. Isso é insubstituível. Insubstituível. Temos que ter a prova clara de que Deus está aprovando o que nós fazemos. Ok, então vamos começar o discurso de Salomão aqui. Capítulo 6, versículo 1. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura. Eu te edifiquei uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Enquanto toda a congregação se mantinha em pé, voltou o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. Eu gosto de tentar visualizar essas coisas, porque às vezes a gente vai lendo e não sabe, ele virou de onde para onde, né? Assim, como é que é esse negócio? A congregação está aonde? Dentro do templo? Claro que não, né? Não podia ficar dentro do templo, né? Então, você tem que visualizar mais ou menos assim: a glória do Senhor acabou de encher a casa. Tinha os sacerdotes e os levitas, também não estavam dentro da casa. Eles estavam, volta lá, ó, Onde que eles estavam? Versículo 12 do capítulo anterior. Estavam em pé ao oriente do altar, o altar de bronze. Então tinha um átrio fora do templo, tinha um altar de holocaustos, e os levitas estavam por um lado, e com eles também os 120 sacerdotes. Então, toda essa orquestra estava do lado de fora, e o povo, a congregação, estava fora dos limites, né? Porque tinha o átrio. Então, os sacerdotes estavam dentro dos limites. Então, Salomão, ele está olhando para a glória do Senhor, para o altar, para todos os sacerdotes e levitas tocando e cantando, e atrás dele está a congregação. Então a primeira coisa que Salomão fala, olhando assim, né, boca aberta, assim, né, olhando para a glória do Senhor, ele fala esses primeiros dois versículos: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura, mas eu edifiquei uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, aí depois, versículo 3, toda a congregação se mantinha em pé. Então, aí depois de falar isso, o rei vira e se dirige o resto, ele dirige o resto do discurso agora para a congregação. E depois, no versículo 12, ele volta, então ele falou esse discurso para a congregação, termina no versículo 11, aí ele se põe em pé perante o altar do Senhor. Então ele volta de novo, versículo 12, ele fica agora de costas novamente para o povo, fica diante do altar, e aí ele faz a oração, né? Essa oração toda que vai a seguir. Então, mais ou menos para entender a forma como ele pronunciou essas coisas. Agora, esses primeiros dois versículos: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura. Será que Deus falou isso mesmo? Salomão está certo? Deus quer ficar dentro de uma nuvem escura? Por que que Deus fica dentro de uma nuvem escura? Então, essa é a primeira pergunta, né? Se Deus falou que ele vai habitar numa nuvem escura, com que direito eu fiz essa casa? Né? Que ele está colocando mais ou menos assim: o Senhor disse. Por que ele falou da nuvem escura? Porque a nuvem acabou de encher a casa de Deus. Então ele falou: olha, tem essa nuvem, e o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. O que quer dizer isso? Será que, afinal de contas, a nuvem onde Deus está é escura ou é cheia de luz? O que vocês acham? Onde Deus tem, vocês têm alguma, né, noção de outras visões que os profetas, né, onde Deus está é escuro ou cheio de luz? Nas visões que vocês lembram, assim, tudo cheio de luz. Deus é luz. Deus não tem treva nenhuma, não fala isso no Novo Testamento? Deus não tem treva nenhuma. Por que que Deus habita aqui numa nuvem escura? E ele fala: mas eu te edifiquei uma casa. A nuvem vai entrar dentro dessa casa. Mas será que continua a nuvem escura? Ou tem luz dentro dessa nuvem? Vocês já viram, inclusive às vezes, os salmos, né, eles colocam, Salmo 18, né, tem uma descrição de como Deus, né, às vezes os salmistas, eles entram numa descrição de como Deus anda por cima das nuvens com relâmpagos, e como Deus faz as coisas com tempestades e tudo mais, né? E tem um lugar lá no Salmo 18, acho que é versículo 12, que ele fala assim, que Deus está, vamos olhar lá, né, para a gente seguir a Salmo 18, ele fala assim, primeiro que Deus está dentro de uma nuvem escura. Não dá tempo de ler tudo isso aqui, mas é uma oração, né? Uma descrição de Davi, só para pegar mais ou menos a sequência aqui, né? No versículo 6, 18, 6, ele fala: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Aí, né, Davi fala assim, que ele está na angústia, né? Deus é minha salvação, eu estava angustiado, eu clamei a Deus, e ele vai descrever o que Deus faz para responder a oração dele. É impressionante. Acho que você nunca imaginou que quando você clama a Deus, Deus vai fazer tudo que está escrito nesse salmo, né? Porque ele fala assim: olha, eu me angustiei, clamei a Deus e minha oração chegou no seu templo, lá no céu. Aí ele fala, versículo 7, que a terra se abalou, os fundamentos, assim, Deus vai sair do lugar, ele abala o universo inteiro para responder a oração de Davi. É muito impressionante esse salmo, né? Aí ele fala, né, que a terra se abalou, versículo 7, tudo ficou, né, os montes se moveram, se abalaram, porque Deus ficou indignado, porque o servo dele está sendo perseguido, está passando por essa angústia, então Deus fica irado. Versículo 8, das narinas de Deus subiu fumaça, da sua boca fogo devorador. Versículo 9, ele abaixa os céus e desceu, montou, versículo 10, montou num querubim. O que vocês acham aí, né? A arca que fica embaixo dos querubins. Será que eu vou conseguir chegar ao fim? Ele montou num querubim. A gente vê a arca descansando quietinha embaixo dos querubins, mas aqui, isso aqui é uma coisa dinâmica. É uma coisa que Deus sai do seu lugar e em cima de um querubim, ele vai chegar lá onde precisa para alcançar, né? Agora versículo 11, ele fez das trevas, falando de Deus, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Então aqui nós temos Deus habitando nas trevas, numa nuvem escura. Mas para você não imaginar que Deus fica nas trevas, porque tem umas outras passagens que a gente precisa dar uma olhada também, mas aqui tem o versículo 12, olha que interessante, Deus está cercado por uma nuvem escura, mas onde Deus está, não tem trevas, porque dentro dessa nuvem escura, tem o resplendor da sua presença, e as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Aí versículo 13, o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e ele se manifesta, e aí do meio das nuvens, Deus aparece. Então aqui nós temos uma das descrições, né, uma das explicações de que Deus se cerca por nuvens escuras. Alguém tem uma ideia por quê? Deus pode ter muitas razões, a gente pode não entender a metade delas, né? Mas tem uma razão muito simples, muito fácil da gente imaginar. Por que que Deus, com sua luz, mas ele se cerca, principalmente quando ele sai para ir para algum lugar, ele tem que se cercar por uma nuvem escura. Por quê? Por que será? Ninguém pode ver. Então vamos lá para Êxodo, vamos lembrar como é que era lá quando Deus apareceu. Êxodo 19. Êxodo 19, quando Deus aparece no capítulo 20, né, para falar os 10 mandamentos, mas no capítulo 19, Deus está explicando para Moisés, preparando, dando instruções e tal. Versículo 9 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, eu virei a ti em uma nuvem espessa. Você entendeu a ideia? É uma nuvem espessa, nuvem... Se você já andou no meio de uma nuvem, de avião, tal, você sabe que a nuvem é ralinho assim, né? Você passa no meio, parece uma neblina, né? Mas Deus virá numa nuvem espessa, para que o povo ouça, não veja, ouça, quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Capítulo 20... Êxodo 20, versículo 21, depois de Deus falar lá do cima do monte, assim, tudo, assim, o que que o povo viu? O que que o povo viu quando Deus falou? Foi uma coisa inédita. Deus falou e o povo todo ouviu a voz dele. Vocês já imaginaram isso? Eu já acho impressionante pegar as tábuas de pedra e ver que está ali, foi o dedo de Deus. Agora, você já pensou ouvir a voz de Deus? Mas o que que eles viram? Eles não viram nada, só a nuvem, não podiam ver. Versículo 21, o povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Deuteronômio agora, rapidinho aqui, tem uma, quando Moisés reconta para a segunda geração, ele descreve essa mesma ocasião. Deuteronômio 4, versículo 11: vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. Mas só tem que lembrar que dentro daquela nuvem, por que que nuvens escuras? Que nem a luz de Deus não podia sair para fora, então a nuvem escura tinha que cercar, mas Deus não habita em trevas. Deu para entender a diferença? Lá no meio daquela nuvem escura está Deus na luz, entendeu? Deus está na luz. Só que a nuvem escura é para proteger. Mais um versículo aqui, capítulo 5, versículo 22. Estas palavras, os 10 mandamentos, falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, em grande voz, e nada acrescentou. Então, aqui tem, né, todas essas confirmações. Agora, vamos voltar para Êxodo 33 e só lembrar que Deus se cerca nessa nuvem porque nós não podemos ver Deus do jeito que nós estamos. Mas Moisés não aceitou isso. Vocês lembram dessa história? É uma das histórias bem dramáticas aí desse tempo do deserto. Depois do bezerro de ouro, Deus falou que não ia mais andar no meio do povo de Israel. Depois de Moisés interceder, que Deus queria destruir todo mundo e começar de novo, não é isso? Aí Moisés intercedeu, e negociando, né? Moisés teve que negociar com Deus. Primeiro Deus falou assim: tá bom, então eu perdoo, mas eu não vou não. Eu mando meu anjo Mor, né? Principal anjo lá, que tem toda a minha autoridade, que tem toda a minha glória, né? Eu mando o meu anjo, mas eu não vou. Aí Moisés falou assim: se o senhor não for, foi isso? Se o senhor não for, a gente não vai ficar aqui. E aí ele pediu, capítulo 33, versículo 12, né? 33, 12. Moisés disse ao Senhor: tu me dizes, faz subir esse povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça. Olha, o paralelo de Moisés no Novo Testamento é Paulo, né? Paulo também, depois de tanta coisa que ele tinha visto, que tinha, não sabemos exatamente quando que foi aquela visão de 2 Coríntios 12, né? Mas em Filipenses, Paulo também fala, eu prossigo para o alvo, porque eu quero conhecer, né? eu quero conhecer de algum modo, eu quero conhecer. Moisés está falando aqui, Deus, eu preciso te conhecer. Gente, esse homem já tinha subido no Monte Sinai, já tinha falado com Deus, já tinha recebido o tabernáculo, já tinha visto Deus falar aos dedos. Ele fala assim, Deus, eu preciso te conhecer. Não é maravilhoso isso? Eu preciso te conhecer. Aí, versículo 14, Deus fala, a minha presença, não sei como é que Deus vai, Deus não vai, mas a presença dele vai, né? É um negócio meio estranho aqui, né? A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Ele fala assim, mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir, né? Então, versículo 18, disse-lhe Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Agora, o que, que Moisés está pedindo? Porque eu me daria, né, todas as pessoas, o próprio Moisés, Salomão, todo mundo que vê a glória do Senhor, o que eles viam? Quando fala a glória do Senhor encheu a casa, o que eles viam? A nuvem, e era uma nuvem escura, nem a luz que tinha dentro daquela nuvem, eles não viam, mas era uma coisa impressionante, era uma coisa tremenda, todo mundo caía, adorava, era uma coisa maravilhosa. Deus está mostrando que Ele vai habitar nessa casa, que essa casa é do jeito que Ele quer. É a mesma coisa do, né, tenho falado assim, né, você sonha com uma casa, você passa para o arquiteto passa para o engenheiro passa para os pedreiros, aí faz, normalmente o dono acompanha tudo, mas vamos supor que ele não acompanhasse, foi lá em outro país, porque é assim, né? Deus está mandando fazer a casa dele, ele deu a planta, aí faz tudo, agora ele chega para ver se o que ele bolou aqui dentro foi feito do jeito que ele mandou. E é isso que significa quando a glória do Senhor enche a casa. Ele olhou e falou, é do jeitinho que eu planejei, era o meu sonho, né? Mas a glória que eles viam era só essa nuvem, e Moisés está dizendo, mostra-me a tua glória. O que ele quer? Ele quer entrar dentro dessa nuvem, e olha que ele já tinha entrado, eu não tenho texto aqui agora, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o lugar que fala. Ó, Êxodo 24, a partir do versículo 15, que Deus já tinha dado os 10 mandamentos, mas foi quando Deus chamou assim, agora Moisés, você vai subir no monte e eu vou te mostrar o tabernáculo e tudo. Então, versículo 12, né? Deus fala para Moisés, sobe a mim ao monte e espera ali, dar-te-ei as tábuas de pedra, etc. Né? Versículo 15, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias. Você já pensou a reverência? Deus falou assim, sobe no monte e eu vou te dar as tábuas da lei, vou te mostrar tudo. Aí ele sobe, lá tem a nuvem, e Moisés está lá quietinho, 6 dias, Moisés aqui e a nuvem ali. E Deus, Moisés ficou pensando assim, bom, passou um dia, ele falou que ia fazer uma, ele ia me dar, ele ia falar, mas nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. No sétimo dia, chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor. Eles viram o fogo, mas ainda não era de dentro da nuvem. Era uma manifestação de fogo que tinha também. Mas 18, então Moisés entrou na nuvem. Que medo, né? Você já pensou essa nuvem escura? Não tem uma, né, esses filmes aí que o cara entra, não sabe onde está pisando. Ele entra dentro de uma nuvem escura, ele não sabe o que tem lá dentro. E lá ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, isso Moisés já tinha essa experiência. E ele chega no capítulo, é isso que eu queria que vocês vissem. Então, agora no capítulo 33, ele fala, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero conhecer a tua glória. Ele já conhecia isso. Mas agora, Deus vai mostrar para Moisés uma coisa que ele não tinha visto ainda. Quando ele pede isso, no versículo 18, o Senhor responde, 19, respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, aqui que nós entendemos, por que que Deus fica cercado por uma nuvem? Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar, isso aqui é fantástico, né? Isso aqui não, a gente fica entusiasmado só de ler isso aqui, né? Deus, assim, primeiro Moisés negociando com Deus, né? Ah, eu não vou. Não, vai sim. Ah, manda um anjo só. Não, Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero conhecer mais a ti. Por que que ele queria conhecer mais a ti? Porque, a Deus, porque ele tinha que saber quem estava conduzindo. Se você conhece a Deus, você sabe quando ele não está. Se você não conhece a Deus, você pode pensar que tem algum efeito da presença dele, você pode pensar que está tudo normal. Mas Moisés queria conhecer a Deus. E aí Deus vai falando assim, bom, é mais ou menos como o Daniel, né? Daniel alcançou tanto o coração de Deus, que Deus começou a revelar para ele coisas que não era para revelar naquele momento. No fim o próprio Deus falou assim, ups, eu não devia ter falado, né? Guarda isso, escreve que você não vai, né? É mais ou menos assim, né? Deus, eu gosto disso, porque parece assim, não, Deus ia fazer uma coisa dessas, né? Deus faz, Deus fica comovido, Deus vai além do que ele pensava, Deus fica surpreso. E aqui é a mesma coisa, não era hora ainda de Moisés ver Deus. Por quê? Porque só através de Jesus. Chega na nova aliança, nós vemos a glória de Deus. Não é isso que fala no Novo Testamento? João 1, e vimos a sua glória, não é isso? Vimos a sua glória. Eu pergunto para você, como que eles viram? Está difícil. Como que os apóstolos viram a glória de Deus em Jesus Cristo? Você sabe que todos os pintores da Idade Média e tal, eles tinham um jeito de mostrar quem era Jesus. Como que eles faziam nas pinturas? A auréola, né? Mas Jesus tinha auréola quando ele andava na terra? Eles olhavam assim, andavam assim? Tinha? Tinha. Como que eles viram a glória de Deus em Jesus Cristo? Vamos ver aqui. A chave está aqui. Deus está falando assim: olha, eu não deveria te mostrar, não está na hora de mostrar, eu vou mostrar através de Jesus, você não pode ver, mas eu vou dar um jeito. Tem um lugar, olha aqui, versículo 21, tem um lugar junto a mim, junto a mim, aqui. Você está vendo Deus falando com Moisés? Aqui, ó, aqui, tem um lugar pertinho de mim aqui, sobe aqui nessa pedra, sobre a penha te porás, quando minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Ai, Deus, mas não adianta nada, ué. Ó, vai ter um negócio aí, vai passar a glória do Senhor, mas você vai ficar escondido aqui, eu vou tapar os seus olhos, eu vou te cobrir com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, você só vai poder fazer uma coisa, hora que eu estiver indo embora, eu tiro minha mão, você dá uma olhadinha pelas costas e só. Quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aí eu sempre lia isso aqui e pensava, mas depois, no capítulo seguinte, 34, fala no versículo 5, né? O Senhor desceu numa nuvem, 34, 5, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Mas nunca fala, não fala como que foi, como que ele viu as costas. Tem uma descrição das costas de Deus aqui? Não tem. O que que Moisés viu? Ele viu isso que Deus proclamou. 34:6, Senhor, Senhor Deus, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Foi aqui que Moisés viu a glória de Deus. A gente fica assim pensando, o que ele viu? Será que ele viu um vulto? Será que ele viu um perfil? Será que ele viu luz? Será que ele não podia ver porque ia queimar os olhos? O que ele viu? Ele viu um pouquinho da natureza de Deus. A glória de Deus é quem ele é. Por isso que os 10 mandamentos ficavam dentro da arca. Porque os 10 mandamentos mostram quem Deus é. E por isso que a arca não podia ser aberta, que Deus não se revela para qualquer um. Se nós pudéssemos entender a intimidade de Deus, ele não vai chegar para você porque você é curioso. Tem muita gente que lê isso aqui, Moisés fala assim, Senhor, mostra a minha glória. Tem gente que tenta fazer a mesma oração, não tem efeito. Por quê? Porque Deus não vai se revelar para curiosos. Deus não vai se revelar só porque eu quero ser uma pessoa famosa. Ele não vai se revelar. Ele vai se revelar na intimidade. Agora, quem Deus é, se nós tivermos olhos para ver, não posso parar nisso, aliás, nosso tempo já acabou, mas Deus se revelou para Moisés como compaixão, como fidelidade, como misericórdia, como verdade, como perdão. Deus se revelou. E aí eu volto a perguntar, como é que os apóstolos, apóstolo João escreve, vimos a sua glória? Como é que eles viram? Eles viram isso. Jesus revelou quem Deus é. Não é isso que está escrito no Evangelho? No mesmo capítulo 1 fala, ninguém viu o Pai, Só o filho que está no seio do pai é que viu e o que mais? Revelou. Jesus revelou. Aí tem aquele texto de 2 Coríntios, né, que fala que nós com rostos descobertos contemplamos a glória de Deus e somos transformados. Se você vê, você lembra essa história, né? Quando Moisés desceu desse monte, o que aconteceu com ele? O rosto brilhava. O povo de Israel não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Imagina Deus. É um pequeno reflexo. Então, mas é isso que acontece se nós virmos Jesus, se nós virmos a glória de Deus. Então, é só uma pequena reflexão sobre isso que Salomão falou. O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Por quê? Porque ele não vai se revelar para qualquer pessoa. Tem gente que nunca vê a glória de Deus. A casa de Deus, eu ouso dizer hoje, que Deus está olhando e não está de acordo. Então a glória de Deus não está enchendo a casa dele. Mas quando vemos em avivamentos, em visitações de Deus, e todos nós, pelo menos num pequeno grau, nós devemos ter presenciado alguma manifestação de Deus num culto, a glória de Deus. A gente pensa assim, o que é glória de Deus? Ah, é quando a gente sente muito forte a presença de Deus, quando vem aquele gozo, quando vem... São efeitos, é a nuvem, tem efeitos. Mas eu pergunto, quem vai entrar dentro da nuvem? E quem vai conhecer a Deus de verdade? Porque ele falou, eu vou habitar na nuvem escura. Mas aí Salomão, terminando, voltando para 2 Crônicas, né, terminando aqui com esse texto que Salomão diz, né? Ele declarou que habitaria uma nuvem escura, mas eu te edifiquei uma casa para morada. Qual que é a implicação? Deus vai sair da nuvem escura, dentro da casa de Deus, o objetivo de Deus é sair da nuvem. Vamos olhar no final da Bíblia, Apocalipse 21, vamos ver como é que fica essa questão da glória. Primeiro ele fala, a Nova Jerusalém, né, está descendo no capítulo 21 de Apocalipse, né, em versículo 11 fala assim, versículo 10, levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela, agora olha só, né? Ela, a cidade, quem que é a cidade? O que, que é essa Jerusalém? Uma construção que Deus fez lá no céu para... Né, que está, né, como a gente canta, ele está fazendo uma mansão para mim lá, né? Então, aí desce, nós estamos aqui todo mundo esperando, aí desce essa construção, não, nós somos Jerusalém, nós somos a cidade, a casa, a cidade de Deus, e ela brilhava com a glória de Deus. Seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima. Aí versículo 22. Nela, na cidade, não vi templo. No reino milenar, Jesus levanta o templo. Mas nessas coisas espirituais que a gente não sabe como é que acontecem, o templo vira a cidade. E acaba o templo e tudo é a cidade de Deus. Nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Tem nuvem escura aqui? Não tem mais nuvem escura. Então, dentro da casa de Deus, isso que Salomão falou, o Senhor diz que ia habitar numa nuvem escura, mas eu fiz uma casa para sua eterna morada. Porque dentro da casa de Deus, Deus vai sair da nuvem, né? Nós já podemos, nós, na nova aliança, já podemos ver a glória de Deus em Jesus Cristo. Só que a glória, isso aqui, esse entendimento sobre Êxodo 33 e como Moisés viu a glória de Deus, isso para mim foi uma revolução. Aquele irmão que escreveu a Patrulha de Deus, né, que ele ensinou sobre isso várias vezes, assim, aquilo foi, foi uma luz para mim. Entender que a glória é a natureza de Deus, é a compaixão de Deus, é a misericórdia de Deus, é a verdade de Deus, é o perdão de Deus. E que isso foi revelado em Jesus. E muita gente não vê, de certa forma, a nuvem escura está lá ainda. O que é a nuvem escura hoje? Ou no tempo de Jesus? É a carne dele. Ele, né, Jesus, o próprio Deus se escondeu dentro de uma pessoa comum, de tal forma que as pessoas olhavam para ele, não era isso? Né, Judas tinha que beijar Jesus para que os romanos soubessem quem era, que ele era muito comum, ele não tinha nada de diferente, não parecia um filho do, né, um príncipe, um rei, não parecia uma pessoa sobrenatural. Tudo que nós pensamos que é glória, Jesus não tinha, mas ele tinha glória, só que estava escondida. Então essa glória que muitos cristãos estão perdendo e correndo atrás, correndo atrás de sinais, correndo atrás de uma manifestação, de uma coisa visível, e a glória de Deus é a natureza de Jesus que ele quer manifestar em nós, assim como manifestou nele. Mas no fim, toda essa capa, esse invólucro vai desaparecer e ele vai se manifestar em toda a sua glória, né? Então, essa é a visão da glória de Deus. Então, habitação de Deus, uma nuvem escura ou dentro da sua casa? Dentro da sua casa, Deus vai sair da nuvem e vai se revelar. Amém? Bom, não terminamos o discurso, então na próxima, né, na próxima aula a gente faz o discurso e depois vamos começar a oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua glória e por saber que esta glória não é jogada para pessoas que não querem te conhecer, nem para nós, Senhor. Nós não estamos falando que somos melhores do que ninguém, porque nós também não vemos a tua glória na maioria das vezes, porque estamos tentando achar uma outra coisa, ou às vezes nós estamos nos contentando com certas manifestações do Senhor e achamos que está tudo ótimo, mas o Senhor está dentro de uma nuvem escura e alguém precisa querer suficiente para entrar lá dentro e conhecer a Ti. Ó Deus, que de alguma maneira o nosso coração possa ser tocado por Teu e que depois nós possamos tocar o Teu coração para querer Te revelar a nós. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Acho que domingo que vem minha voz volta ao normal, se Deus quiser.